o Instituto de Psicologia da USP, o trabalho que vem realizando em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria Municipal, com o Centro de Atenção Psicossocial, com a perspectiva de formação para gestores e educadores, realizou um trabalho importante também, ações emergenciais de apoio psicológico na Escola Raul Brasil, que passou por aquele trauma. Nesta semana também serão atendidas 5 escolas municipais em um encontro. E eu converso sobre o assunto com a professora Marilene Proença Rebelo de Souza, que é diretora do Instituto de Psicologia da USP. Bom dia, professora Marilene, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Um prazer falar com você.
Muito obrigada mais uma vez por conversar com o nosso ouvinte, contar um pouco desse trabalho que vem sendo realizado. Professor, esse trabalho de atendimento junto às escolas, com temas específicos, isso vem sendo feito agora, foi feito a partir do caso ocorrido na Escola Raul Brasil, mas já é um trabalho realizado pelo Instituto de Psicologia, vai se intensificar esse trabalho junto às escolas. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor como é que é essa dinâmica.
Então, o Instituto de Psicologia, ele possui várias ações na área da educação, nos seus laboratórios de pesquisa e nos seus serviços de atendimento à comunidade. Então, nós temos já há 40 anos o Serviço de Psicologia Escolar, do Instituto de Psicologia, temos o Laboratório de Psicologia Escolar, temos o Laboratório de estudos sobre a morte, não é? Então, esses laboratórios, o Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política, são laboratórios de pesquisa que também prestam serviços à comunidade. Então, nesse processo, não é, de construção de conhecimento, vários mestrandos, doutorandos, teses, estudantes de graduação têm feito também o seu trabalho sob supervisão dos profissionais, com pesquisas também de iniciação científica. Então, essa relação entre a prática e a teoria é sempre muito forte, né? E a prestação de serviços à comunidade. Então, nesse momento em que há essa ação específica, né, em Suzano, na Escola Raul Brasil e nas redes, né, do Estado e do município, nós estamos colocando a serviço, né, da comunidade, do município e do Estado, esses serviços, a partir dos seus laboratórios, né, e dessas pesquisas, dos seus participantes, né, então doutorandos, mestrandos, os psicólogos que atuam e também os docentes, que são os coordenadores desses laboratórios e serviços. A equipe se constituiu, né, em 15 pessoas, e essa equipe está acompanhando desde o primeiro dia em que houve a tragédia em Suzano, que foi dia 13 de março, as ações, né, de atendimento ao município e ao Estado, né? E no mês de abril, especificamente, nós organizamos, né, todo um trabalho junto com a Secretaria de Educação e junto com as outras equipes também que constituem esse trabalho em Suzano, de maneira a fazer um atendimento tanto para a região, a pedido da Secretaria Municipal. Nós vamos estar amanhã, não é, já iniciando esse trabalho com 5 escolas municipais, né, transformando essas escolas num polo, não é, de ação. E também vamos estar com os gestores da Escola Raul Brasil e a Secretaria de Estado da Educação para que a gente possa iniciar uma ação que nós estamos chamando de primeiros cuidados psicológicos e fortalecimento de vínculos, em que nós estaremos participando, se a escola assim abrir essas portas para nós, não é? Em conversas, em rodas de conversa em cada uma das salas da escola e principalmente nas salas onde os jovens foram assassinados, né? E aí eles terão a oportunidade de falar sobre esse sofrimento, de falar sobre como eles estão vendo essa situação, não é? E a partir daí nós também temos a condição de pensar, não é, que homenagens, que memorial esses alunos gostariam de fazer com os objetos, né, dos seus colegas, com aquilo que ficou na escola dos seus colegas, com as lembranças, enfim, todo um trabalho de resgate da memória, né, da história desses jovens, né?
Quer dizer, professora, ao mesmo tempo em que você tenta lidar com a perda, com o trauma vivido, né, você também tentar fortalecer vínculos para evitar novas situações que levem a um desfecho tão trágico, né, tão sem sentido, que a gente pensa e não entende, né, o que pode passar pela cabeça de um jovem com um futuro, né, pela frente, com tantas possibilidades, imaginar que aquela era uma solução, enfim, mesmo que fosse um último ato, né, glorioso, né, para esse jovem. Então, quer dizer, são duas medidas. Uma é tratar o trauma e outra evitar, quer dizer, que é essa medida. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais, porque tem muita gente interessada nesse tema, né? Professores, alunos, pais. Quer dizer, o cuidado psicológico no sentido do fortalecimento de vínculos. Quer dizer, abrir espaço para que as pessoas se sintam pertencendo a alguma coisa, não rejeitadas.
Exatamente. A pior coisa que existe, né, Roxane, que geralmente no senso comum se acha que é assim, é a gente evitar falar sobre o tema.
Então,
né? E o que nós sabemos pelas pesquisas, por todos os trabalhos que foram realizados, inclusive pessoas sobreviventes da Boate Kiss, de Realengo, não é? É exatamente no sentido contrário. É necessário falar ad nauseum sobre o tema, né? Falar até não se poder mais, como se diz, né? Quer dizer, das pessoas poderem contar a sua experiência, contar o seu sentimento, a importância que esses jovens tiveram, inclusive, Roxane, aqueles que foram os que cometeram os assassinatos, porque eles também têm amigos na escola, né? Também poder ter espaço para se falar sobre essas pessoas, sobre as relações que se estabeleceram, né, entre esses jovens e essas pessoas, os educadores, os funcionários. Então, é que esses sentimentos precisam ser conhecidos, expressados, compartilhados, né, nos grupos, e isso tem sido fundamental para que se enfrente essa dor, para que se enfrente a perda, para que se também possa superar, não é, no que for possível esse sofrimento nesse primeiro momento, propondo ações na escola, ações de cidadania, ações que venham a lembrar, não é, o local onde aconteceu, que possam homenagear essas vítimas, não é? Então é muito importante, por exemplo, que a escola possa abrir um espaço para a constituição de um memorial sobre esses jovens, que os próprios jovens, os próprios professores e funcionários definam o que deve ter nesse memorial, quais são as homenagens que devem ser prestadas, né, que ações devem ser feitas. Então, todo esse processo, né, de elaboração desse sofrimento tão grande que as pessoas viveram e vivem, né, possa ser acolhido dentro da escola e, ao mesmo tempo, propondo alternativas que sejam alternativas de vida, alternativas para se enfrentar, não é, situações como essa, e, ao mesmo tempo, construir novos laços e novas possibilidades de trabalho, não é, de ação no interior da escola, né? Pensando que a escola é um espaço pedagógico privilegiado nesse sentido e que precisará, sem dúvida nenhuma, ser restabelecido, né?
Saúde psicológica dos jovens é um tema que, claro, ganhou relevância diante desse fato, mas já é uma preocupação de todos. Volto a dizer, de pais, né? Quem é mãe, pai de adolescente, sabe da preocupação. Eu tenho uma filha adolescente, tenho muita preocupação com isso. Agora, quer dizer, esse trabalho vai continuar, é uma contribuição muito importante que o Instituto de Psicologia da USP tem dado a essas famílias, a essas escolas, e como determinar. Eu vi um termo, escolas mais vulneráveis, em situação de risco. Quer dizer, como é que a gente identifica, ou como é que vocês trabalham, que é mais uma questão que eu gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, como é que vocês identificam, assim, a situação de risco, ou a escola mais vulnerável? Que elementos, né, podem nos ajudar a entender uma situação de risco? Quer dizer, o meu filho chega em casa e diz, olha, fulana está em depressão, mãe, está tomando remédio, ou está isolado, ou fulano disse isso, disse que vai matar todo mundo, que está revoltado, enfim. Que tipo de sinais, indícios surgem para a gente classificar uma situação como mais arriscada ou uma escola que vive uma situação de mais vulnerabilidade? Onde é que estão esses elementos, professora Marilene?
Então, esse termo, né, vulnerabilidade, ele é um termo bastante amplo. A própria Secretaria do Estado da Educação, tanto a estadual, né, como a municipal, existem hoje trabalhos no sentido de estabelecer alguns indicadores de vulnerabilidade das escolas, né, do ponto de vista social, do ponto de vista das condições, né, das famílias, da condição da escola, o número de funcionários, a estrutura que essa escola tem oferecido, o número de professores que se afastam por motivos de saúde, né? Funcionários, enfim, você tem vários aspectos que vão constituir aquilo que pode se chamar a vulnerabilidade da escola. E no caso, mais do ponto de vista psicológico, né, desses estudantes, e dos próprios professores e funcionários, quer dizer, quando você vê as pessoas se afastando, as pessoas não se inteirando do trabalho, o jovem que não vem, ou o estudante que começa a faltar na escola, começa a vir na escola e não ter um rendimento como ele estava tendo antes, que procura, que não conversa, né, com os colegas, ou que se separa dos seus grupos, né, do seu grupo de amizades, quer dizer, todos esses aspectos, quem trabalha, inclusive, com educação, percebe isso muito rapidamente, não é? Quer dizer, a criança muda de comportamento, o jovem muda de comportamento, então, nesse momento, é fundamental a aproximação, não é? Esse acolhimento, procurar se saber o que está acontecendo, quais são as situações que estão não é, em jogo, para que também esse jovem possa encontrar um espaço para conversar sobre a sua necessidade, sobre o momento que ele está vivendo, que muitas vezes são coisas muito simples, né? Às vezes é uma questão afetiva, de namoro, ou uma questão de não ser recebido pelo grupo, ou de mudar de comportamento por conta de outras amizades que surgiram, né, na vida deste jovem. Então, são muitos fatores e muitas situações, mas o importante é você ter um espaço no âmbito da própria escola para que esses alunos sejam ouvidos, né? E o professor tem feito muito esse trabalho, né? Quer dizer, os professores, e sempre existem professores que acabam tendo aproximações maiores, né, com determinados alunos, com determinadas salas e com determinados grupos. E escolas que têm feito também um trabalho que é muito interessante, que é de discussão dessas questões, né, num espaço do próprio currículo. Então, você possibilitar no currículo que tenha um horário semanal ou a cada 15 dias para se conversar sobre as questões da juventude, das questões que estão sendo enfrentadas, questões da escola, né? Pensar projetos da escola no campo da organização dos alunos, no campo de temas de cidadania, né? Então, é sempre importante que exista o espaço de acolhimento, mas também o espaço de proposição, né? Porque essa idade, né, desde o Fundamental 2, né, nós vemos como é importante a escola ter projetos em que os jovens se envolvam, em que os estudantes se envolvam, né? Porque é um momento de muita busca, né, de sentido para a vida, para as ações, né? E é importante que a escola tenha esse canal de produção de alternativas, né, de projetos que sejam interessantes, que respondam às necessidades desde jovem, né? E esse é um desafio para a educação, de sempre, é um desafio dos pais também, né? O que seria interessante que meu filho pudesse se engajar, que ele pudesse se interessar, não é? Para que toda essa energia, toda essa necessidade de se envolver com a, afetivamente, cognitivamente, né, com a vida, pudesse ocupar os espaços das políticas públicas, né, o espaço da cidadania, o espaço da organização social e estudantil, né? Então, acho que esse uma possibilidade muito importante que a escola pode oferecer.
Uhum, e todos casos, envolvidos, né? Todos participando.
Exatamente. E no caso onde, de fato, se identifique, né, que algum jovem necessitaria de um acompanhamento mais específico, né, alguma coisa que ele está no momento de crise, ele precisa de um apoio mais contínuo, então essa relação da escola com o Centro de Apoio Psicossocial é fundamental, né? Então, os CAPs, eles existem com esta, também com essa finalidade, né? De dar este apoio e de poder haver, eventualmente, um encaminhamento, né? Para que os profissionais da própria área de saúde atendam esse jovem, possam estar dando esse apoio psicológico. Okay. Então, mas são poucos os casos, né, em comparação ao grande número de jovens que nós temos que se beneficiariam desse tipo de acompanhamento. O que nós vemos é quando a gente consegue trabalhar nas escolas, né, para que esses projetos possam acontecer, a maioria dos jovens já se envolvem nessas ações e você tem uma resposta muito positiva, né?
Muito bem.
Para as propostas.
Professora Marilena Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da USP, muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema. Parabéns pelo trabalho.
Nós que agradecemos. Um abraço.